Senhoras e senhores, eu declaro aberta a terceira reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos na segunda sessão legislativa. Eu dispenso a leitura da ata da reunião anterior e aqueles que concordam ou põem em votação permanecem como se encontra. Aprovado. Essa reunião foi sugerida pelo senador Paulo Paim e pelo senador Eduardo Suplicy para debater a reintegração da área de Pinheirinho e São José dos Campos. Foi enorme a lista dos convidados, muitos já nos honram com sua presença, alguns deverão estar chegando. Quem tinha que estar presidindo essa sessão é o senador Paim, presidente dela. Por solicitação dele e do senador Suplicy, eu peço desculpa porque eu não devia estar aqui, mas como o senador Paim não pôde estar aqui para uma reunião importante que o reteve em Porto Alegre, nós estamos iniciando essa reunião. Com a palavra para uma questão de ordem, o senador Suplicy.
Prezado presidente, senador Pedro Simon, primeiro quero agradecer muito a sua atenção de ter hoje dado o impedimento do senador Paulo Paim. Ele me informou ontem que foi homenageado por uma das escolas de samba que está dentre as que foram classificadas e por um décimo.
Não. O Lula foi homenageado em São Paulo. É. O Paim em Porto Alegre. Vossa Excelência que merece, não foi, devia ter sido.
Não, eu participei do desfile da Vai Vai, que homenageou a coragem da mulher brasileira e a presidenta Dilma Rousseff. Ali eu
Como é que a Fiel não ganhou com aquele...
Eu não sei bem. A Vai Vai ganhou, chegou em terceiro lugar, tá? Foi bem classificada. Mas também participei no dia seguinte.
Mas na eleição o Lula chegou em primeiro e na escolação chegou em terceiro.
Bom, na Gaviões da Fiel eu também participei, mas essa acho que não foi classificada. Mas é que as escolas de samba eram excelentes todas e foi muito animado. Mas como o senador Paulo Paim me informou que ele será nova, precisa participar da homenagem a ele próprio colocada na madrugada que passou essa noite, então daí a dificuldade de ele estar presente. E eu agradeço muito porque Vossa Excelência, com a sua história, experiência, inclusive poderá muito nos ajudar na reflexão sobre o que aconteceu no episódio do Pinheirinho. Vossa Excelência, que por muitos anos governou o Rio Grande do Sul e passou por situações tais como esta. E eu acredito que a experiência acumulada de Vossa Excelência vai nos ajudar a refletir sobre o que aconteceu. Eu quero dizer, senhor presidente, que nessa lista longa de convidados, nós propusemos e queremos aqui reiterar o convite para que esteja presente o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Álvaro Batista Camilo, como um dos principais responsáveis pela operação e, obviamente, junto ao comando do governador Geraldo Alckmin e do secretário de Segurança, Heitor Ferreira Pinto. Também convidamos o líder comunitário, advogado Antônio Donizete Ferreira, que já se encontra presente, o advogado Denis Vizigatti Ometo, que está por chegar...
Aristeu Neto.
O Aristeu Neto, que está aqui presente, o prefeito de São José dos Campos, Eduardo Pedrosa Cury, que... Eu, inclusive, estive no gabinete dele há duas semanas atrás e o convidei pessoalmente para esta audiência. E, infelizmente, ele me telefonou ontem à noite, por volta de 11h30, meia-noite quase, de Washington, D.C., dizendo que estava nos Estados Unidos da América e não poderia estar aqui hoje presente. E eu disse que seria muito importante que ele... Então, designasse um secretário do governo municipal de São José dos Campos para estar aqui presente, porque nós vamos nos referir muito ao problema ali do Pinheirinho, que é de São José dos Campos, e a presença do representante do prefeito ou dele próprio é essencial. Também foi convidada a secretária Luísa de Souza Arruda, da Justiça e Defesa da Cidadania da Secretaria do Estado de São Paulo, porque avaliamos que era importante que estivesse presente tanto o senhor Silvio Torres, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, e assim como a Heloísa de Souza Arruda, secretária de Justiça e Defesa da Cidadania, para que o governador Geraldo Alckmin tivesse aqui, como seus representantes, pelo menos dois secretários de Estado. Ambos, porém, Heloísa de Souza Arruda e Silvio Torres, ainda não confirmaram a sua presença. O presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Ricardo Garizio Sartori, que foi a pessoa que foi procurada por mim próprio, pelo deputado Ivan Valente, pelos deputados Carlos Giannazzi e o deputado estadual do PT, Adriano Diogo. Nós estivemos com ele por volta de meio-dia da quarta-feira que antecedeu, dia 18, quarta ou quinta-feira, dia 18, que antecedeu a reintegração. Fizemos um apelo para que houvesse o entendimento dos três níveis de governo para uma melhor atenção àquela população que estava ali há 8 anos. O juiz, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, nos disse que precisaria ter um documento em mãos de uma das ou das três autoridades, ou então de alguém que fosse parte. Ele até nos deu o telefone do Jorge T. Uada, que era o síndico da massa falida, e eu de pronto telefonei ao seu Jorge Uada, que sugeriu que nós nos encontrássemos ali perante o juiz da 18ª das Vara das Falências, no Fórum de São Paulo. Ali nos deslocamos direto indo do Palácio da Justiça para conversar com o juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira, e ali, diante do síndico da massa falida e de seus advogados, da Select S.A., ainda que o advogado Vadir Lu não tivesse recomendado, ao responder à pergunta do juiz, diante dos argumentos aqui apresentados, até para evitar um problema social maior, o senhor concordaria em se dar 15 dias de prazo para um entendimento ainda com as partes? E ele falou que sim. Então ele falou, se eu queira então escrever no papel esta sua petição, este requerimento, e ele assim o fez perante todos nós que ali estávamos, que assinamos como testemunha, e o juiz Luiz Beethoven Ferreira assinou o defiro nos termos tais como apresentados, ligou ali mesmo para a doutora Márcia Loureiro, na nossa frente, fazendo o apelo para que houvesse os 15 dias de prazo, e em seguida eu conversei com a secretária Inês Magalhães, que se encontrava em São Paulo, que se colocou à disposição de dialogar com o governo municipal e estadual. Liguei para o governador Geraldo Alckmin, que me disse, olha, o governo estadual, caso o governo municipal e o governo federal cheguem ao entendimento, se responsabilizará pela infraestrutura na área do Pinheirinho. Muito otimista, eu pedi um encontro com o prefeito Eduardo Cury, que teve a gentileza de, na sexta-feira, dia 20, me visitar na minha residência em São Paulo, e ali conversamos por quase 1h30, me falou das suas dificuldades com o pessoal do Pinheirinho, como disse, e o ex-governador Pedro Simão poderá lembrar de situações como essa, que ele falou, olha, eu até tive diálogos com o advogado lá do pessoal do Pinheirinho, o Toninho Ferreira, e ele queria me dizer que era adequado que tivesse sido feita a ocupação naquela área. E eu E o que o Toninho Ferreira então explicou a ele: olha, eu não, o senhor não vai me convencer de ser contra as ocupações, porque nós acredito, e nós do movimento acreditamos, que quando há uma área socialmente não utilizada grande, seja na área rural, então é preciso estar lá apontando a necessidade de realização de assentamentos, de reforma agrária, e o mesmo na área urbana. Daí diz que ambos chegaram, palavras do prefeito, a uma conclusão: tudo bem, eu não sou, eu sou contra a invasão, o prefeito falou, você acha que pode ser feito. Agora, como está ali o problema, o prefeito me disse, que disse a ele, e a mim, como prefeito, cabe cuidar não propriamente dos adultos que agiram inadequadamente aí, mas os pontos, os problemas da saúde e da educação das crianças e das pessoas ali, sobre isso eu tenho responsabilidade. Ele também mencionou a mim, olha, não caberia uma solução onde o custo eventual para o governo de cada unidade habitacional para as pessoas que estão ali no Pinheirinho viessem a custar mais do que o programa habitacional dos três níveis de governo por cada unidade habitacional para aquelas pessoas que estão na fila. E eu considerei que isso era uma questão de bom senso e até depois reportei isso à Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, bem como ao senhor Paulo Maldos, que aqui se encontra representando o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria da Presidência da República, e ele que é o secretário nacional de articulação, e que era uma das pessoas que estavam envolvidas. Pois, como poderá nos relatar Paulo Maldos e a secretária Inês Magalhães, eles estavam prontos para receber, no dia seguinte, no dia seguinte daquele compromisso com o juiz de permitir 15 dias de prazo, para um entendimento visando, e estava o governo federal estudando, a possibilidade até de adjudicação de parte da área do Pinheirinho, uma vez que a massa falida da Selecta S.A. tinha quase 15 milhões de dívidas de IPTU com a prefeitura e mais tantos milhões, isso o Paulo Maldos poderá aqui nos descrever, de dívidas com o governo federal. Então, quem sabe se pudesse chegar a um entendimento, se não de toda a área, parte da área do Pinheirinho, para um programa habitacional que pudesse atender aquela população. Também foram convidados, senhor presidente, e o presidente Ivan Sartori foi por mim visitado sexta-feira passada, junto com o juiz Rodrigo Capês. O presidente Ivan Sartori me disse que possivelmente ele teria reuniões que dificultariam, mas que o Rodrigo Capês, que aqui está na lista dos convidados, viria. Infelizmente, não sei por que razão, o senhor, o juiz Rodrigo Capês, que foi quem acompanhou toda a operação, inclusive indo a São José dos Campos, desde a manhã do dia 22 de janeiro próximo, ele acaba de enviar um fax, que ainda não tomei conhecimento, mas quem sabe depois o senhor possa ler, senhor presidente, Vossa Excelência possa ler para sabermos melhor. O deputado Ivan Valente, que foi testemunha de tantos desses episódios, inclusive durante o dia da reintegração. Ele estará aqui presente em instantes, ainda não chegou, né? O promotor de justiça, João Marcos Costa de Paiva, da 10ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos, ele é promotor da Vara de Infância e da Adolescência, não é? E ele hoje está acompanhando o depoimento perante o juiz da Vara do Adolescente e da Infância, da família que foi objeto de violências atrozes cometidas por policiais militares da Rota na noite do dia 22 para a madrugada do dia 23. O Dr. Luiz Beethoven Gifone Ferreira, juiz da 18ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, responsável pelas falências, foi convidado e ainda não encaminhou resposta, embora ontem eu tivesse insistido com a secretária dele do convite para ele vir aqui. Sou Marcelo Menezes, advogado dos sindicatos metalúrgicos. aqui, o senhor doutor Aristeu está aqui o substituindo. A doutora Márcia Faria Matei Loureiro, juíza da 6ª Vara Civil de São José dos Campos, que foi a juíza que determinou a reintegração de posse, com o apoio do presidente do Tribunal de Justiça, e depois de ter, e a certa altura, mas essa era uma das explicações essenciais que nós gostaríamos de ouvir aqui, porque o doutor Luiz Beethoven Gifone Ferreira teria, ou ele revogou aquela sua decisão de adiar por 15 dias, de sexta para no sábado, na véspera da reintegração, decisão essa que só veio a ser publicada dia 26, e o que me pareceu também estranho. Então, esse é um dos assuntos que justamente o convidamos aqui para que ele esclarecesse, junto com a doutora Márcia Loureiro, que eu a visitei e estava presente, o seu marido, doutor Loureiro, lembra o nome do... Doutor Luiz Loureiro Júnior, que é o presidente do Fórum de São José dos Campos. Então, na sala da presidência, eu conversei com o presidente Luiz Loureiro e com a doutora Márcia Loureiro, convidando-a, insistindo da importância dela estar aqui. Infelizmente, até o momento, ela não chegou. Se ela quiser vir, será muito bem-vinda. O doutor Paulo Roberto Martins Maldo, secretário nacional da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, que muito se empenhou para que houvesse o melhor entendimento possível, está aqui presente e vai poder nos relatar o que aconteceu naquele dia. O doutor Rodrigo Capez, já mencionei, estamos no aguardo, mas mandou esse fax. O secretário Silvio Torres, aguardamos também. O vereador Tonhão Dutra, que está aqui, senhor presidente, que foi justamente quem, muito juntamente com o Toninho Ferreira, havia insistido para que eu comparecesse ali. E eu já estive lá uma vez em 2006-2007, e também nesses últimos dias. E também o... Então, ele veio aqui, foi ele quem me avisou às 6h30 da manhã. Olha aqui, senador, começou, estão aqui os helicópteros e milhares de policiais, ou 2.000 policiais, algo assim, da tropas de choque, etc., para realizar a reintegração. Quando eu fui ao Palácio do Governo conversar com o governador Geraldo Alckmin, às 7 da manhã eu estava no portão, 8h30 ele me recebeu, e informou ao Eduardo, pode estar tranquilo, vai ser feito com muita civilidade, com respeito, sem violência, lhe garanto. E de lá nós ligamos para o doutor Rodrigo Capez, que estava no local dos fatos. O Tonhão e o Toninho às vezes me ligavam, e eu junto ao governador falei, mas eu estou ouvindo tiros, governador. Ele falou, não, vai ser feito de uma forma a evitar quaisquer problemas. E, então, eu acho importante que o governador tenha noção da extensão daquilo que ocorreu. O presidente, o Fir Cavalcante, presidente da UAB, embora não diretamente envolvido, mas será ótimo se ele puder comparecer. A doutora Paula Ribeiro, defensora pública de Defensoria Pública do Distrito Federal, acho que ainda não chegou. A senhora Daniela Sembranelli, defensora pública geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A senhora Andréia Luz Warg, que teve a gentileza, seja muito bem-vindo. Senadora Luiza Nunes Ferreira, é importantíssimo que Vossa Excelência esteja aqui presente. Então, a senhora Andréia Luz Warg, jornalista, e ela, com outras pessoas, ela foi responsável pela realização... Bom dia, tudo bem? Obrigado. Ela foi responsável pela realização deste vídeo de 25 minutos, que eu pediria a Vossa Excelência que possa ser passado, porque nos dá um depoimento importante das pessoas que lá estiveram. Está aqui também, porque estão chegando cerca de 40 pessoas representando os moradores do Pinheirinho. Como houve um pequeno problema mecânico quando o ônibus se encontrava em Louisiana, eles atrasaram um pouco, mas devem chegar dentro de 15 minutos, senhor presidente. Mas estão aqui o senhor David Furtado e a senhora Laura Souza, Silvia Souza, que são um casal, têm um filho, que moravam no Pinheirinho há 8 anos, e eles estão dentre as pessoas que sofreram. Ele sofreu um tiro na coluna e vai poder nos descrever a situação que aconteceu ali. E estão ainda aqui o deputado Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores de São José dos Campos, e que acompanhou muito de perto todos os episódios. O José Maria, que é presidente do PSTU, mora em São José dos Campos. Você mora no Brasil, não é que está em toda parte. Mas ele mora em São Paulo. Ele está aqui também porque acompanhou muito de perto os episódios. E não sei se dentre os convidados, mas... Então, isso, senhor presidente. Mas quem sabe a Vossa Excelência possa ouvir as pessoas ou... Se quiser, eu acho que este vídeo é muito representativo dos episódios que aconteceram. Então, se Vossa Excelência considerar adequado, poderemos passar o vídeo para iniciar. Mas é Vossa Excelência que decide, senhor presidente, é a sugestão que eu faço.